vamos falar muito livremente. Eu não costumo preparar perguntas, ou seja, mas no teu caso tinha algumas curiosidades. Pronto, a cena do nome do disco, o teu percurso. Quero falar também muito dos Açores, até porque tu trazes uma dica, e eu já estou a avançar, trazes uma dica também açoriana, não é? Portanto, tens aí o microfone e o megafone para falar um bocadinho, porque, aliás, eu acho que tu sabes, isto passa amanhã na antena da Rádio Universitária de Minho. Portanto, a malta de Braga e não só, do Porto, quer ouvir.
Vamos ver.
Como é que chegas aqui à música? Eu sei que tu gostas da música livre, sem autoridade e tudo mais. Como é que tem sido esta viagem até este primeiro, quer dizer, este trabalho e os outros que eu não conheço e quero saber mais?
Olha, acaba por acontecer de forma, eu diria até imprevista, mas de certa forma, ao mesmo tempo, super natural. Eu ouvi sempre muita música quando era novo em casa. O meu pai sempre foi um colecionador e um ouvinte de música desde que nós éramos muito novos, especialmente jazz. Ou seja, havia sempre música a rolar lá. E eu acho que aquilo hoje ganhando um bocadinho, sem eu saber, se calhar, sem exteriorizar a música, sem exteriorizar ritmos, posições, etc. A música sempre fez parte de mim. Até sem eu saber, sem eu conseguir, se calhar, dizer que era música, ou que iria um dia fazer música. E mais tarde, um bocadinho mais tarde na vida, se calhar um bocadinho mais tarde que as pessoas, do que é normal, dito normal, vá. A música, acho que como qualquer coisa na vida, não tem propriamente início e fim, não é? Nós é que escolhemos. Mais tarde, um bocadinho, achei que eu sempre gostei imenso de escrever, sempre fui super rítmico. Sou daquelas pessoas que as pernas e os braços nunca estão quietos quando eu estou sentado a uma mesa. Há sempre um ritmo a acontecer. E senti que poderia ser uma boa forma de eu me conseguir expressar e despertar as coisas que me iam aqui na cabeça também, um bocadinho.
Bem, isso é bom, porque o ritmo é a coisa mais importante do autor.
Verdade.
Eu tenho sempre estas piadinhas. Mas, olha, o teu áudio está com uns pequenos cortes. Eu vou perguntar à malta se é o teu e o meu, ou se é só o teu, não sei o que é que será. Não é grave, é só porque amanhã, para passar em antena, depois o Sérgio pode me puxar as orelhas. Não sei o que é que poderá ser.
Que eu consiga.
Às vezes está com uns pequenos cortes, ou posso ser eu, não sei, às vezes nunca sabemos muito bem. Mas pronto, vamos tentar, vamos ver se não piora. E então, na composição, porque é uma das cenas que me fascina e eu acho inacreditável ainda me perguntarem muitas vezes, por exemplo, houve uma altura em que eu fiz um disco em que eu parti dos beats e depois dos beats é que as letras e os convidados e a melodia. E a malta ainda acha isso pouco comum e para mim é muito óbvio, uma cena que é tipo é como outra qualquer, é começar por um sino, ou começar por uma linha melódica ou por uma letra. Mas não se fala tanto nisso, que é começar pelo beat ou pelo groove. Mas na verdade, se pensarmos, né, na dança, na música tradicional, era sempre assim. A malta, opá, isto vai ser um vira, não pode ser outra coisa. Então isto vai ser uma rumba, não pode ser outra coisa. Tem que ter este beat. Tu fazes isso a compor.
Faço muito. O primeiro instrumento que senti mesmo muita, muita necessidade em desenvolver quando comecei a aventura de, ok, vou tentar fazer música, foi a bateria. Exato. Sempre achei que era a base que seria sustentado. E confesso que é sempre o instrumento ao qual, quando tenho uma ideia desenvolvida noutro instrumento, ou seja, mesmo que haja um pequeno guitarra, uma pequena sequência de acordes no piano, eu pego naquela pequena sequência e depois normalmente desenvolvo o resto da música, não é? No que depois se transforma em canção, através da bateria. Eu sinto muita necessidade de o ritmo liderar depois o resto da composição. E às vezes até tenho percussão, não necessariamente só pela bateria, mas também utilizar, mas transformar quase outros instrumentos na bateria, e que não seja só a bateria a carregar o peso da percussão, por assim dizer.
Fixe, obviamente, é muito fixe. Olha, eu não vou avançar aqui, não vou fazer um spoiler, mas eu vi uma vista da tua dica a falar precisamente disso, a dizer que depois começou a querer nas últimas gravações colocar mais camadas e também tipo a cena da bateria. E o tema que eu ouvi estava muito fixe, tinha uma bateria muito fixe, tinha uma cena que soava muito bem. Mas pronto, claro que nós estamos sempre aqui a falar, claro que eu sou um brincalhão com isso. Mas eu adoro música instrumental, sem percussão e sem bateria, mas de facto, e no teu caso também, é verdade o que estás a dizer, o som, Sonzinho. Pois, olha, está aqui o Fernando a dizer que o teu som está um bocado cortado. Não sei se é o sinal.
Opa.
De facto, está um bocadinho cortado, às vezes é chato porque a malta pode não perceber. Ainda por cima está aqui tanta boa malta. Olha, um grande abraço e beijo para toda esta gente que está aqui para te ouvir. Olha, uma tanta malta que eu conheço, grandes amigos que já não vejo há muito tempo. Pá, o sonsaço, eu gosto muito do teu som, lá sabes, eu gosto muito porque de repente trazes-me cenas de rock e trazes-me coisas de cenas de muita coisa na minha cabeça, é a minha cena, não tem nada a ver, mas trazes-me assim uma coisa que não se ouve muito, na minha opinião, que não se ouve tanto agora e que me está a fazer, é fixe, teve aquela coisa meio 80s ou glam ou rock ou assim super tasty, eu gosto muito, tu identificas-te com isso?
Eu acho que eu não tenho para este som que se calhar as pessoas ouvem agora. É algo que tem sido natural, não foi propriamente algo que eu, quando comecei, pôs o dedo em cima de uma categoria de música e disse: é porque é que surgiu também. Porque eu via muito jazz, também havia muito blues em casa do meu pai, havia em rotação constante. Ou seja, essa parte vem muito natural dessa tal evolução que partiu sem ser propriamente de ter um percurso na música normal, não é? De criar música desde cedo. Ou seja, eu acho que sou músico, mas porque ainda sem conseguir estudar, quando era mais novo, a música foi-me sempre entrando pela cabeça e as minhas influências já não acabavam por ser essa. É muito mais natural fazer o som que eu faço agora do que se tivesse, provavelmente, procurar um som que fosse completamente diferente. Eu servia a casa do meu pai. É mais fácil para mim fazer, daí esta sonoridade, não é? E eu já estou a fugir aos pouquinhos
Não, não, não.
das minhas raízes. Ou seja, um dos trabalhos que eu fiz nos últimos 3 anos, por causa da pausa da pandemia, foi tentar descobrir-me dentro das minhas influências, afastando-me um bocadinho delas, que é um processo super doloroso, não é? Porque nós, de certa forma, agarramos-nos sempre a isso, não é? Às músicas, aos artistas de quem nós gostamos mais. Mas senti que eu tinha que fazer, porque me senti demasiado amarrado a esses músicos que outrora eu vi e que se calhar já não faziam assim tanto sentido na minha sonoridade, digo, no projeto, não necessariamente de não os gostar de ouvir mais.
É curioso, sabes, que é uma das coisas que eu acho que é a minha opinião, não é? É uma das coisas que eu acho mais difícil. Tu podes ser um executante exímio e às vezes não conseguiste ter essa voz, não conseguiste ter esse. É porque é um trabalho, é o que tu estás a dizer. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é quando te propões a fazer um disco ou a compor, percebes que não és tão bom nisso porque estás habituado a ser mais executante, por exemplo, no caso de um músico, de um baterista, qualquer coisa assim. É giro, acho que é uma das coisas que partilhamos aqui na emergência. Esse outro lado é o lado mais interno de músicos, de artistas, que é essas viagens. Estás sempre a desconstruir, não é? Tipo, isso tu aprendeste assim, tu valorizavas e validavas aquilo, mas de repente percebes que tens de deixar cair isso para ouvir outra coisa qualquer, porque senão não vais conseguir. Mesmo tramado, é o que tu estavas a acabar de dizer, é muito interessante, é uma partilha muito
É
fixe.
verdade. E é mais pura das verdades. Isso foi. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, mas sendo bastante realista em relação a isso, eu sou músico por simpatia. Ou seja, para me conseguir tornar músico, tive que ir procurar outros artistas, especialmente nos primeiros 2 ou 3 anos, para poder desenvolver todas as técnicas e tudo o que é necessário para nós podermos gravar. Especialmente no meu caso, que senti a mesma necessidade de poder gravar imediatamente, ou seja, instrumentos com os quais eu nunca tinha me relacionado. E acho que é super importante, a certa altura, nós podermos parar. Há artistas que não o conseguem fazer, que não têm essa liberdade, pela pressão de terem uma discográfica que os obriga a estar em constante movimento e a criar, ou por outros fatores. Mas eu, como não tinha essas amarras, eu senti-me livre para parar, tentar perceber onde é que o projeto estava e para onde eu conseguiria evoluir. E acho que esse processo foi muito, muito, muito importante para eu conseguir agora perceber que efetivamente estou a desenvolver o projeto King John e não simplesmente amarrado às minhas influências e às pessoas que me ajudaram a tornar-me músico.
Olha, ali o Figas dizia isso mesmo também dizia que ficou com essa impressão de ter uma música assim bastante com uma marca importante. Temos aqui uma, deixa ver se temos aqui Temos aqui a Rosália, não sei se tu conheces, está aqui a dizer que és menino. Ela pergunta se ainda tens a primeira viola, não sei se consegues ver aqui embaixo a pergunta dela.
Não, já não consigo ver, mas sim, ainda tenho essa viola, que é uma viola mítica, que sempre teve presente e era um objeto quase de decoração, que sempre andou na minha casa e eu não conseguia sequer perceber bem a real importância dessa viola. E se for a que ela se está a referir, era uma viola que o meu tio, o irmão da minha mãe, trouxe para casa do meu pai e pediu-lhe ajuda para mudar a cabeça da viola, que era uma viola tradicional de São Miguel, e depois tornou-se numa acústica que eu mais tarde eletrifiquei e ainda toquei com ela algumas vezes ao vivo.
E falando aqui da malta que te acompanhou, olha, está aí malta também que trabalhou na produção contigo, um grande abraço também para a malta que está aí a entrar, curiosamente, coincidentemente, sobre a produção do disco, sobre a malta que te acompanha. Eu sei que é sempre aquela pergunta clássica, mas eu gosto muito de saber, e porque hoje em dia eu sou um fanático por ter os discos e a ficha técnica e adoro saber quem gravou o quê, e é uma pena às vezes isso não ser muito óbvio hoje em dia.
Concordo contigo a 100%.
Queres falar aí dessa malta que, olha, está aí, está aqui um a assistir, olha, não está?
Sim, tá. Eu estou a ver ali no. Sim, olha, na realidade, dentro de todo o processo de gravação, o que eu sempre quis mais foi ter capacidade técnica, conseguir chegar um bocadinho mais próximo do que as pessoas que fazem música. Normalmente têm, as ferramentas que elas têm e capacidade financeira de trazer pessoas para o projeto, seja para, especialmente para o processo de gravação. Só recentemente é que consegui fazer de uma forma efetiva, ou seja, realmente vou fazer isto e quero fazer isto acontecer desta forma. E a primeira pessoa que falei, que depois acabou por ficar e ajudar-me a produzir co-produzir o álbum, foi o Marco Taiango e dos Paus. E ele foi o meu verdadeiro primeiro sensei numa experiência de estúdio completa, ou seja, de estar a gravar, de estar ao lado dele na regi, de absorver tudo o que ele fazia, os movimentos, o processamento do som, a própria forma como ele ia comunicando quando eu estava a gravar a voz, por exemplo, ou outros instrumentos. E ele foi um excelente professor e excelente conselheiro e acaba por mudar por completo o meu percurso da música em Lisboa. Pela primeira vez senti que estava um bocadinho mais por dentro da bolha, vá, por assim dizer, porque havia alguém que servia de âncora e de ponto de referência, e ele conseguiu, por exemplo, foi através dele que conseguimos que o Miguel Casais dos The Black Mamba gravasse as baterias, por exemplo. Foi através dele dos elementos da banda que me vai acompanhar agora ao vivo. E acho que senti pela primeira vez verdadeiramente que as coisas estavam a acontecer de uma forma orgânica e através de partilha e conhecimento, porque antes o processo ficava muito focado só em mim. Pronto, e referi os que foram super importantes, que foi o Makoto e o Miguel, também o Tiago Franco, que é um amigo meu já de há muitos anos e que é na realidade a primeira referência a nível de guitarra. O Tiago sempre foi uma espécie de rockstar de São Miguel e depois fez o seu percurso aqui em Lisboa também. E sim, eu penso que depois, mais tarde, senti que se calhar devíamos tirar as músicas dessas três pessoas, que tinham só essas três pessoas é que tinham ouvido o álbum, e então foi aí que decidi masterizar o álbum em Londres, nos estúdios Abbey Road. E falei com um engenheiro que é o Frank Arkwright, que foi quem depois pegou no álbum e fez lá os pozinhos mágicos.
Não, está tudo fixe, está tudo incrível, está tudo mesmo muito bom. Era o que dizia já o Figa, já dissemos também. Como é que é esse processo de vir dos Açores para Lisboa? Eu falo muito com a malta sobre isto, que é esta coisa de ir para Lisboa, porque é tudo normal e faz todo sentido em certa medida, mas noutra medida já começa a ser, já deveria ser possível e benéfico para todos, até inclusivamente para a cena de Lisboa também, que se pudessem criar redes. Com Barcelos, Braga, Guimarães, Açores, etc., São Miguel, mesmo Funchal e tudo mais, ou seja, mas nós ainda temos que ir muito a Lisboa, ou seja, ainda é uma coisa gira porque há 20 anos que é assim para mim, ou seja, tens de sempre ir a Lisboa. Como é que tu lidas com essa coisa? Porque eu sinto que tu gostas muito de preservar 50%, né? Tipo metade da tua cena, né? E ao mesmo tempo essa coisa de Lisboa, como é que está a ser? Quais são as coisas que ao mesmo tempo também são fixes dentro do útil, né? O útil e o agradável, né?
Foi uma mudança bastante pragmática também, porque o que aconteceu foi que eu consegui, num espaço curto de tempo, ter um percurso musical, ou seja, quando o projeto, ao final do meu primeiro EP, e logo tocar no Festival Tremor, fui convidado para tocar no Festival Tremor em São Miguel, e depois, ao boleia dessa plataforma do Tremor, consegui tocar noutros festivais. Dos maiores festivais das Ilhas dos Açores. Também fiz uma pequena turnê aqui por Lisboa, Porto e Londres. E assim de repente senti, ok, para onde é que eu vou agora? Dentro dos Açores, digo. E eu sempre gostei de olhar para a música também de uma forma pragmática. Ok, eu para conseguir manter-me feliz a fazer isto, eu preciso de novos desafios. E a ideia de vir para Lisboa também foi uma ideia pragmática e prática, no sentido em que não há imediatismo nos Açores, infelizmente ainda, não é? Nós somos separados geograficamente do território continental, não é? Pronto, é, por sermos uma ilha. E, por exemplo, se de hoje para amanhã vaga se há um lugar para ir à rádio, se há um lugar para ir à televisão, se há um concerto de apresentação que de repente é possível, a logística é muito maior. Ou seja, essa necessidade surgiu também muito por causa disso. E tem sido um percurso bom, e digo-te porquê, porque eu, quando saí de São Miguel, quando mudei para Lisboa, ainda estava numa bolha completamente irrealista. Ou seja, a plataforma do Festival Tremor colocou-me num sítio onde eu não estava. Eu, não é, não merecia estar, mas eu não estava. Ou seja, quando cheguei a Lisboa e assentei a Raiais, percebi exatamente onde estava o projeto King John e tudo o que eu ainda tinha que fazer para conseguir chegar a um patamar aceitável, vá, digamos assim, em que as pessoas já começassem a reparar no projeto, a ouvir a minha música e a consumir a minha música. E essa mudança é devidamente importante por esses dois fatores, mas diria-te que até mais pelo segundo, para eu perceber, ok, ainda há muito caminho para andar.
Isso. Ou seja, com certeza vais tirar proveito dessa oportunidade e desse espaço-tempo, vais tirar o melhor partido dessa. Lá está aí, como tu dizes, de ser uma cena prática, porque tens a malta que está aí, os contactos, a cena, a rede, mas ao mesmo tempo vai ser fixe para ti, tu vais aproveitar isso, vai ser parte do percurso. E depois veremos o que é que vem por aí a seguir. É outra das dúvidas constantes: é o que fazer, o que editar, como editar, e às vezes perde-se um bocado de tempo hoje em dia com essa coisa, quando devia ser. Tu também falas sobre isso, que eu acho muito fixe, que é extremamente difícil, principalmente eu acho que para músicos portugueses, que é libertar-te dessas coisas. São coisas que tu até podes decidir e até às vezes é fixe, tens uma ideia, influís no processo, mas eu também sinto, como tu dizes, creio eu, que isso te tira a energia e a disponibilidade para, às vezes, uma ideia vem no momento e tu tiveres a tarde toda para ficar ali a mastigar, ela torna-se música ou canção. Se não tiveres, às vezes, não é?
Isso acho que é parte do processo que normalmente está escondido, não é? E eu costumo dizer que as pessoas, quando ouvem a música no final, ouvem uma pequena parte da história, não é? Porque nós, entretanto, se calhar passamos, sabes isso tão bem ou melhor do que eu, passamos imenso tempo a desenvolvê-la, e às vezes desenvolvemos uma ideia no meio de uma refeição com a família, no meio de uma leitura de jornal no café da esquina. Ou seja, há sempre ali. Mas quando tens a oportunidade de poder fechar num quarto, não é? Num sítio onde tens os teus instrumentos, se calhar, à disposição e tudo mais, é aí que depois a ideia realmente se fecha, não é? Porque até lá, se calhar, temos muitas pontas soltas e ideias que nós achamos que são boas, mas até o momento em que conseguimos colar as peças todas e que realmente não existe, não é? São excertos pequeninos que não chegam a ser uma música, uma canção. E então, eu sim, eu acho super importante poder ter a capacidade de dizer, ok, hoje o dia é para fechar duas ou três músicas, duas ou três ideias que estão aqui perdidas.
Falar em música e estamos aqui a aproximar-nos do Fizinho. Nós não estamos a fazer outra coisa senão falar de música, mas por falar em músicas e em referências, e é muito fixe que tu trouxeste uma dica emergente feminina também. Eu tento ter aqui um painel equilibrado e às vezes vejo-me tramado. Eu no outro dia fiz uma brincadeira com a Catarina porque ela estava a assistir ao direto e eu tinha convidado para o programa e ela andava a viajar, nunca mais respondia. E assim como ela, muitas colegas. E ainda bem que tu trouxeste uma referência feminina. Queres falar da tua dica?
Claro que sim. É Sara Cruz, é uma artista soriana com quem já tive o prazer de fazer aquela Tremor Tour que te falei há pouco, de Lisboa, Porto e Londres. E nós, é engraçado, nós, ela é um pouco mais nova do que eu, mas nós, digamos assim, o nosso processo é relativamente parecido, porque ela também teve assim o boom de reconhecimento, por assim dizer, através do Tremor. Conseguiu também, através da plataforma do Tremor, dar a conhecer o seu projeto. Mais tarde, fez o seu percurso fora dessa plataforma, mas ainda em São Miguel. E há pouco tempo veio para Lisboa, porque estava a sentir exatamente o que eu sentia quando estava em São Miguel. E ela agora está a lançar música nova, tem singles novos cá fora. E também acho que se está a descobrir verdadeiramente no meio da aventura o que é sair de uma ilha, estar na capital, tentar perceber como sobreviver na capital, sustentar a nossa música, pronto, toda essa dinâmica. E para além de ser a Soriana, de ser a minha conterrânea, é uma pessoa incrível e eu achei que ela merecia ter este destaque.
É muito fixe o pouco que eu ouvi, muito fixe. Vocês já têm amigos em Braga, portanto já sabem, quando vierem a Braga têm sempre, gosta de brincadeira e de folia, portanto quando quiserem vir a Braga e precisarem de uma sala, pensarem ou qualquer coisa assim, já sabem, é o que eu digo a toda a malta e posso-te garantir que todas as semanas eu tenho um telefonema de alguém que precisa de uma sala, de uma pele, não sei o quê, e é fixe, faz parte, eu gosto disso. Olha, malta, a malta que está aqui a ouvir, vai. Onde é que tu preferias que a malta te ouvisse? É muito possível, não é? Está tudo em aberto. Mas onde é que tu preferes que a malta ouça a música? Porque a malta gosta que se ouça físico, que se ouça numa plataforma ou outra.
É assim, eu acho que se quiserem concentrar-se só na música propriamente dita, escolher uma das plataformas de streaming, não é? Spotify da vida, o Apple Music, etc. Se forem pessoas também visuais, o YouTube, os dois singles de avanço têm ambos vídeo também. Portanto, cabe-vos a voz, não é? E acho que eu por acaso concordo e eu já tive pela primeira vez agora esta experiência de ouvir a minha música em vinil, que foi sempre assim uma espécie de sonho, que achava genuinamente que não iria acontecer tão cedo. E se tiverem a oportunidade de comprarem um vinil, porque aí sim, a experiência de ouvir a música vai para outro sítio completamente diferente.
Há assim alguma coisa importante que tu gostasses de partilhar aqui com a malta que está a ouvir hoje e que vai ouvir amanhã na antena da Rádio Universitária do Minho?
Acho que dentro da nossa conversa curta, que não foi aqui curta, acho que dissemos quase tudo o que é relevante neste novo começo, vá, recomeço do projeto. Eu acho que estou a conseguir, de uma forma sustentada e saudável, pôr coisas cá fora, e isso para mim é super importante. E acho que se quiserem seguir o projeto e ouvir e genuinamente gostarem, façam-me, eu fico feliz. Eu agradeço, só tenho que agradecer.
Sem dúvida alguma. Olha, mais uma vez, parabéns. É mesmo fixe ver malta nova, pá, com bom gosto, bom som, boa música. E acima de tudo, atenção, e eu digo isto, eu acho que nestas conversas, nós dizermos as coisas como elas são. Pá, todos nós, e principalmente nós que andamos há muitos anos nestas coisas, sabemos que às vezes sai uma coisa, pá, que com o tempo tem uma relevância, com o tempo não tem uma relevância, às vezes sai para um lado, às vezes sai para outro. É sim, faz parte. Mas é muito quando a música tem esse toquezinho, às vezes não tem nada de mal, não tem nada de mal, é vida e nós temos os primeiros a saber lidar com isso. Mas a tua, parabéns por isso, e pela dica também que tu. Portanto, pá, gostava agora de te ver ao vivo, é o que eu digo sempre à malta e vou conseguindo apanhar a malta quase toda, mais tarde ou mais cedo, vou-te apanhar!
Opa!
Bem, olha, abrações para todos. Fica
obrigado.
Bem.
Até já.